Bem Inovação de hoje, a gente vai falar sobre o uso de inteligência artificial que está crescendo no setor empresarial, mas que exige estratégias para que seja bem utilizado, né? Então, para a gente saber como tirar o melhor proveito possível em diferentes setores, independentemente da área de atuação, se você é empresário e já utiliza IA ou ainda tem alguma dúvida sobre como fazer isso, se isso está sendo realmente otimizado para o seu negócio ou o que pode melhorar, presta atenção nessa entrevista. Nós estamos ao vivo agora com o André Bacal, que é professor, consultor, especialista em inteligência artificial. Bom dia.
Oi, bom dia, Brenda. Tudo bom? Prazer estar aqui com você.
Tudo certo. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre como a tecnologia mudou essa nossa dinâmica em vários setores, inclusive para as empresas dos mais diversos portes, né? A gente falava muito sobre IA quando a gente falava em otimização das vendas online, por exemplo. Mas isso hoje já está em todos os setores, no online, no offline. Como tem sido a sua visão sobre esse avanço e o que os empresários ainda não estão utilizando ou tirando todo o potencial necessário e poderiam fazer?
Olha, Brenda, você tem toda a razão. A gente está vendo uma evolução extraordinária, como nunca viu até então. Quer dizer, a gente passou por três revoluções industriais, né? Século XVIII, século XIX, século XX. E agora está passando por uma quarta revolução que é muito diferente das anteriores, apesar de introduzir mudanças, mas ela, a capilaridade dessas mudanças e o impacto dessas mudanças é extraordinário sobre vários aspectos. Primeiro que a IA é uma tecnologia de propósito genérico, propósito geral. Então, tendo casos de uso, tendo necessidades e tendo um pouquinho de criatividade, você acaba podendo implantar isso de várias formas no seu negócio, ou mesmo na sua vida particular, para você que é estudante, para você que é empresário, para você que é médico, para você que é advogado. Ou seja, a IA ela serve para vários propósitos, dependendo do que você precisa. Fora isso, quer dizer, você tem todo um ganho de produtividade que a gente passou a ter. A gente pode discutir também qual a contrapartida dessa produtividade, mas você passou a ter um ganho de produtividade absurdo, além de possibilidade, entrando no que você perguntou, de usar a IA para tomada de decisão. Ou seja, a gente pode se basear muito mais hoje em dados do que já pôde anteriormente, contando que a gente tem esses dados, né, esse é um detalhe importante, para tomar decisões mais precisas, mais acuradas, além do ganho de produtividade básico que a inteligência artificial generativa provê para a gente.
A gente tem falado aqui, falamos recentemente até no CBN Inovação, sobre como a inteligência artificial tem sido usada para otimizar pesquisas, para diferentes aspectos científicos, né, avanços científicos usando a inteligência artificial também, estudos que são avançados graças às possibilidades que a IA tem trazido. Agora, essa praticidade que você colocou, que a gente tem usado tanto no nosso dia a dia, até fora do trabalho mesmo, também tem sido aplicada aos negócios para essa tomada de decisão, como você colocou. Porém, ainda há empresários que têm uma certa relutância, né, em acreditar no que a IA está trazendo aí. Como você disse também, os dados são uma fonte importante. Esses dados muitas vezes acabam se perdendo na maneira tradicional, digamos assim, que é utilizada. Muitas planilhas, muitas tabelas, mas que acabam não se conversando. Como é que eu posso utilizar esses dados que eu já tenho para otimizar essa tomada de decisão e otimizar os meus processos usando a inteligência artificial hoje?
Então, a tua colocação está perfeita. Os dados, na verdade, é como se fosse a comidinha da inteligência artificial. Então, as pessoas, às vezes, não se dão conta, ou tradicionalmente, a gente não tem muita preocupação. Aí eu falo em geral, não é? Não somos nós, empresas em geral, né? A gente faz as coisas, a gente vai montando propostas, a gente vai tocando o negócio, etc. E se esquece de guardar as chamadas lições aprendidas. Quer dizer, o que a gente aprende com esse processo? E aí, o valor dos dados é inestimável, né? Teve um matemático inglês que sugeriu que os dados hoje são mais importantes que o petróleo. Eu acho que é isso mesmo, acho que é bem mais importante que o petróleo você use em arcado, os dados você pode reutilizar. contanto que você os guarde, contanto que você tenha uma certa, digamos, gestão desse conhecimento dentro da sua organização. E aí, você foi muito feliz também quando se referiu a planilhas, etc., porque no âmbito pessoal a gente fala de planilhas, a gente fala de arquivos, né, de Word, Excel, PowerPoint, etc., mas no âmbito organizacional, nossa, esse aspecto cresce tremendamente. Você está falando de bancos de dados de várias espécies, está falando de CRM, está falando de ERP, está falando de diversas formas de armazenar dados, e normalmente estão em silos. Normalmente elas não estão concentradas e fáceis, de fácil acesso, para que você possa manipular, para que os cientistas de dados, ou mesmo para que um executivo, enfim, ou um gerente ou um profissional, possa acessar isso facilmente. Isso, eu digo assim, com muito nível de conforto, que me envolvo direto em projetos de inteligência artificial, e a coisa mais difícil, a parte mais difícil dos projetos não é, digamos, algoritmos em si, ou mesmo o uso da inteligência artificial generativa, que a gente acaba ensinando, O mais difícil é ter os dados, é poder ter esses dados disponíveis na hora que você precisa para treinar um modelo, ou mesmo para usar na inteligência artificial, na generativa, mesmo para usar no ChatGPT, ou no Gemini, ou no Claude. Fica muito mais rico, as interações ficam muito mais ricas, ainda mais agora com os de agentes, etc., se você tiver dados disponíveis. Isso é uma preocupação que toda empresa deveria ter.
Me corrija se eu estiver errada, mas algumas das frentes que fazem os empresários procurarem e ampliarem aí esse uso da inteligência artificial é tanto aumentar a eficiência operacional quanto também personalizar o atendimento. As pessoas já perceberam, e os gestores também já perceberam, que as pessoas precisam de pessoas, né? Não querem se sentir sendo atendidas por um robô, por mais que o robô possa otimizar o trabalho ali mecânico, manual, né, da sua equipe. Quem está do outro lado, quem está sendo atendido, não quer ter essa impressão de estar sendo atendido por uma máquina. Então, quanto mais pessoal e personalizado, melhor. Inclusive para otimização de vendas, né? Você tem aqui a questão das vendas online, por exemplo, né? Busquei por algo e aí você já me oferece, dentro desse conhecimento que você tem do cliente, outro item que eu possa estar procurando, que me interesse também, enfim. E tudo isso só é possível com esses dados em mãos. Mas como é que eu faço isso, então? E utilizando melhor os dados que eu já tenho, ou captando, afunilando, peneirando esses dados que eu, de repente, ainda não me dei conta? Quais são os principais dados a que eu preciso estar atento enquanto empresário, tanto para otimizar o trabalho da minha equipe, quanto para personalizar a experiência do meu consumidor?
Então, isso vai depender muito do negócio que você tem, né? Vocês terem uma ideia, a Netflix, por exemplo. A Netflix é um caso de estudo clássico, em que esse sistema que a gente tem em casa hoje, de recomendação, ele é tão interessante que ele fez com que o nível de a gente assistir filme, quer dizer, a quantidade de filmes que a gente assiste é muito maior, é cerca de 4 vezes maior após a implementação do sistema de recomendação. Ou seja, o Netflix, o que, é que o Netflix deseja? Né? Que você fique acessando aquilo ali, que você não tenha uma evasão, né, do sistema, e que a gente acesse o que ele chama de uma cauda longa, que digamos que sejam 1.000 filmes no acervo, a gente acessa 100. E aí ele quer que a gente acesse os outros 900, o que é razoável, o investimento ali. E a mesma coisa com o empresário. Esse caso do clássico, alguém pode falar, pô, mas a Netflix é uma empresa grande, etc. Mas não, pô. Eu acho que quem tem mais a ganhar com o IA, por incrível que pareça, por mais paradoxal que pareça, é o pequeno e médio empresário. Por quê? Porque o ganho proporcional que ele tem de pequenas implementações que ele faça, ou seja, se ele conseguir ter esses dados em mãos, dados, por exemplo, do que foi vendido até então, dados de quem comprou. Quando eu digo dados, me refiro à idade, me refiro a tempo de compra, tempo entre compras, valor da compra, gênero, etc, 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 você começa a ter, você começa a poder deixar que a IA trabalhe para você no seguinte sentido, quer dizer, tem certas coisas que a gente, nós, seres humanos, a gente não consegue captar no olho, a olho nu, digamos assim. E mesmo com uma planilha, mesmo a gente tem que ter algum tipo de algoritmo, que a gente chama de algoritmo não supervisionado, para poder analisar esses dados e chegar a conclusões que a gente sozinho não chegaria. Então, como é que eu sei, por exemplo, não sei, na minha loja, no meu supermercado, que quem compra fralda e compra pão e compra leite também tem uma tendência a comprar, digamos, cerveja? Que é uma coisa, o cara está comprando fralda, vai comprar cerveja. Como é que a gente vai pensar nisso? A máquina consegue descobrir isso muito facilmente, dado as compras que a gente tem, dado o histórico de compras. A gente pode pensar na mesma coisa numa farmácia ou em tantas outras possibilidades de negócio, que se você tiver essas informações, você começa a tomar decisões mais, como eu disse, mais acuradas, decisões mais certinhas, decisões que vão levar teu negócio para um outro patamar de desenvolvimento.
Você falou sobre algumas formas de IA que nós temos hoje no mercado, né? Então, IA generativa e a IA preditiva, supervisionada ou não supervisionada. Vamos traduzir isso para quem está ouvindo a gente, né? Esses modelos, e como é que eles se combinam para que a gente possa utilizar de maneira mais otimizada esses diferentes tipos de inteligência artificial disponíveis já.
Vamos lá. Assim, existem vários, existe uma tipologia de inteligências, por assim dizer, né? De tipo de algoritmo, por assim dizer. Os três principais são supervisionado, não supervisionado e por reforço. O que viria a ser isso? O supervisionado é porque a máquina, quando a gente começa, ó, digamos, você quer que a máquina identifique um cachorro, por exemplo, a máquina não sabe o que é um cachorro. Você tem que dar várias imagens de cachorro para a máquina e explicar, escrever literalmente, isso é um cachorro ou isso não é um cachorro. Então, depois que você dá milhões de imagens de vários tipos de cachorro diferentes para a máquina, você vai dar um cachorro novo, tá? Vai dar um bichinho novo para ela, ela vai dizer assim, olha, tem 75,7% de chance disso aqui ser um cachorro, baseado nas imagens com as quais ela foi treinada. A gente chama isso de um aprendizado supervisionado, porque você colocou rótulos, você explicitou cada imagem dizendo é um cachorro ou não é um cachorro. Parece meio idiota, meio simples isso, mas é a mesma técnica usada para saber se você tem, por exemplo, um câncer de pele ou não, né? Se é um carcinoma, se é um melanoma, se é uma lesão simples, enfim, baseado em aprendizado supervisionado, então. Só que nesse caso, quem dá o rótulo é o médico, né? Pois bem, em época de treinamento, você pode também deixar que a máquina aprenda sozinha, sem rótulos, a analisar dados, que foi o caso que eu mencionei do aprendizado não supervisionado. Nesse caso, você não tem rótulos, você não dá o rótulo para a máquina, mas você dá os dados e deixa que a máquina peneire isso de tal forma que ela construa grupos, agrupamentos, que ela entenda que faça sentido. Quer dizer, de repente eu descubro nos meus dados que mulheres, digamos, entre 40 e sei lá, 60 anos, compram com mais frequência, porém valores menores. Homens, entre 30 e 50, compram menos, porém valores maiores. Enfim, esse tipo de análise pode, obviamente, favorecer estratégias de mercado que a gente não teria antes, né? Veja que tudo que eu estou falando tem lado positivo e negativo. Se você quiser, depois eu comento também. Veja que esse aprendizado não supervisionado, por exemplo, pode ser usado na política. E a gente tem visto usar isso diversas formas, diversas maneiras, mundo afora. E tem o aprendizado por reforço. O por reforço é curioso, que é baseado na psicologia, vamos dizer, na psicologia comportamental. Digamos que se a máquina toma uma ação correta, ela ganha uma recompensa, literalmente. E se a máquina toma uma ação incorreta em relação ao que a gente imagina, ela ganha uma punição. Claro que não se trata de choque, nem nada disso, nada físico, mas se trata de, matematicamente, você recompensar a máquina ou não. Isso é muito utilizado para jogos, para otimizar essa função, essa maximização de recompensa, e a máquina joga contra ela mesma, por exemplo, várias vezes, até que ela se torne imbatível, né? A máquina vai treinando, vai aprendendo, jogando contra ela mesma, até que ela fica expert naquele assunto, naquele jogo, no caso. E, de novo, o jogo parece um tema meio fútil, mas é a mesma tecnologia, por exemplo, que parte dela é usada em carros autômatos, por exemplo, ou um robô numa fábrica que aprende a caminhar sozinho, digamos, para poder fazer a manutenção ou algum tipo de arrumação em estoque, etc. Tudo baseado em aprendizado por reforço. E quanto aos tipos de IA especificamente, tudo que eu estou comentando aqui faz parte de algum tipo de trabalho com uma IA mais, que a gente chama de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, enfim, uma IA mais hardcore, digamos assim, né? A IA generativa é um produto dessa IA, no sentido de que você tem uma camada aí de inteligência artificial que envolve várias coisas, não envolve só ChatGPT, nada disso, envolve robótica, envolve heurística, envolve aprendizado de máquina, esses algoritmos que eu mencionei. Dentro deles, você tem um tipo deles que a gente chama de aprendizado profundo, nada mais é do que uma tentativa de simular nossos neurônios, ou seja, você tem chamadas redes neurais que simulam nossos neurônios, só que não com impulsos bioquímicos, em sim impulsos matemáticos. quando você tem muitos neurônios, né, matematicamente falando, você acaba tendo um aprendizado profundo, quer dizer, várias camadas de neurônio empilhadas, e a partir disso é que a gente teve o surgimento das chamadas IA generativas, que, como o nome sugere, geram coisas, imagens, vídeo, texto, etc., entre elas o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Grok, Mistra e tantos outros aí que a gente vê no mercado. Não sei se ficou confuso, deu para entender.
Deu para entender, é um resumão mesmo, o assunto é complexo, tanto que realmente rende um livro. Inclusive o André acabou de lançou recentemente um livro, que é quase um guia para os interessados nesse assunto, é o Inteligência Artificial do Iniciante ao Nerd. Adorei o título, inclusive, eu vou pedir para você fazer um breve resumo e convidar também, contar onde é que esse livro está disponível.
Ah, obrigado, Brenda. Olha, o livro é uma tentativa de fazer esse assunto que você bem falou, que pode ser complexo, tentar fazer ele o mais simples possível, o mais inteligível possível. Digamos que é o livro que eu gostaria de ter em mãos quando comecei a estudar isso novamente. Eu estudei isso na faculdade há muitos e muitos anos atrás, nem vale a pena mencionar, mas em 2018, 2017, eu voltei a estudar por força de trabalho, etc. E, enfim, você acaba vendo um monte de coisa, vê a coisa crescer, vê a inteligência artificial se multiplicar, particularmente de 2022 para cá, desde o lançamento do ChatGPT. E como são muitas fontes, né, a gente acaba vendo muitas fontes, muitos livros, muita coisa. Mas, poxa, eu quero ter uma fonte confiável, etc. E na época não tinha fácil acesso a isso, né? Era muita coisa, muita informação, muito curso, muito blá blá blá, mas eu queria uma fonte que eu pudesse seguir, olha, segue por isso aqui que você vai voltar a estudar, vai voltar a compreender, vai se interessar. Então foi isso que eu tentei modestamente criar com o meu livro, que é o Guia da Inteligência Artificial do Iniciante ao Nerd. O título é porque, de fato, eu pego na mão desde o início, né, o que é a IA, como é que nasceu, etc. Até falo de, não só disso, mas falo de riscos, desafios, a IA. Nem tudo são flores, né? Nesse campo existem sim riscos, etc. E no último capítulo eu chego até a brincar um pouquinho, a flertar um pouquinho com cinema, com séries, com livros que também tratam de inteligência artificial, porque eu também me considero um nerd.
É isso, se você se interessou, procure então esse manual para você
Amazon,
também ser
Amazon.
Pego pela mão. Lá na Amazon está disponível, então, Inteligência Artificial do Iniciante ao Nerd. Se você ouviu ali, de repente não pegou essa entrevista inteira, quer ouvir de novo e ver realmente se você já está tirando todo esse potencial, aplicando todo esse potencial da Inteligência Artificial no seu negócio, se você está deixando passar alguma coisa ali, algum dado valioso que poderia estar otimizando o seu trabalho. Se você conhece algum empresário que de repente ainda tem dúvida nesse setor, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube. Essa entrevista está na íntegra para ouvir de novo, anotar tudo, colocar em prática e compartilhar com quem precisa dessa informação. André, obrigada pela sua participação conosco.
Obrigado a você, Brenda. Foi um grande prazer. Um prazer falar com seus ouvintes, até porque eu também sou um ouvinte.
Ah, que bacana. A gente conversou com o André Barcaui, que é professor, consultor, especialista em inteligência artificial, e falou sobre o uso da inteligência artificial, que está crescendo no setor empresarial, porém, é preciso usar com estratégia para ter resultados melhores. Agora são 11h30.